Muito obrigada, senador Jorge Viana. Eu quero, antes de iniciar meu pronunciamento, cumprimentar, através de Vossa Excelência, que dirige a sessão neste momento, todos os integrantes eleitos da mesa diretora. Creio que, diferente do que muitos apregoam, teremos um ano importante para o Brasil, cuja participação do Poder Legislativo, senador Jorge Viana, sem dúvida nenhuma, será fundamental para que possamos atingir os avanços preconizados, não só pela presidenta Dilma, mas esperados com muita esperança por todo o povo brasileiro. Então, senador Jorge Viana, parece até que esta vaga de primeiro vice-presidente do Senado Federal é uma cadeira reservada ao Estado do Acre. Tivemos aqui o senador Tião Viana como vice-presidente da Casa. Eu, à época, era deputada federal. Sua Excelência, governador do Estado do Acre. E, recentemente, senador Aníbal Diniz, que aqui está, que também com muita competência, com muito cuidado e com espírito de profunda profundo respeito democrático, também presidiu, ocupou a cadeira da primeira vice-presidência. Não tenho dúvida, senador Jorge Viana, que Vossa Excelência, ao lado do presidente Renan Calheiros, ao lado dos demais membros efetivos e suplentes da mesa diretora, farão um excelente mandato que honrará essa casa e, sem dúvida nenhuma, o povo brasileiro. Então, desejo toda sorte, que Vossa Excelência tenha uma profícua estada diante de uma responsabilidade tão grande que passa a ocupar. Competência, experiência, todos os membros têm. E vontade, desejo político é exatamente o que têm todos os parlamentares, senadoras e senadores do Brasil têm também, seu presidente. Mas eu venho a essa tribuna, primeiro, mas antes de falar, eu gostaria também de cumprimentar o senador Figueiró, que me antecedeu nessa tribuna. E ele, que foi contemporâneo de vosso pai, senador Jorge, mas que é uma pessoa extremamente jovem, já tive a possibilidade de conversar longamente com o senador Figueiró, e uma pessoa de ideias muito avançadas, apesar de toda a sua experiência como cidadão e experiência de militância política também. E, senador Figueiró, que o senhor transmita ao senador Russo nossos votos para que tenha a sua saúde recuperada. Assim como Vossa Excelência, senador Russo, antes senadora Marisa Serrano, são senadores muito queridos por essa casa e, sem dúvida nenhuma, muito queridos pelo Brasil. Sabemos que o senador Russo passa por um momento delicado de sua vida, de sua saúde, mas, sem dúvida nenhuma, com a ajuda de Deus, com todo o esforço, com a ajuda dos médicos competentes, ele ultrapassará esse momento. E que Vossa Excelência tenha um excelente mandato ao lado de todos nós. Cumprimento, portanto, senador. Obrigada. E, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, no início deste ano, completa-se 10 anos desde que um conjunto de forças políticas liderada pelo ex-presidente Lula chegou ao Palácio do Planalto. Não há dúvida, de lá para cá, o Brasil tem mudado radicalmente, principalmente porque o novo governo fundamentou a sua política no Estado como indutor do desenvolvimento econômico e priorizou as políticas sociais. No campo externo, o país direcionou suas ações uma parceria mais sólida com os países latino-americanos, caribenhos, países do continente africano, com a Rússia, Índia, China e União Europeia. Ou seja, a política externa foi marcada pela diversificação nas relações entre o nosso país e as demais nações, o que tem sido muito importante, inclusive, no enfrentamento da crise econômica internacional. Um quadro, senhor presidente, que é totalmente adverso dos governos anteriores, quando se trabalhou pelo desmonte do Estado, ou seja, através da tentativa e da aplicação até certo ponto, da política do Estado mínimo. O panorama daquela época era de prolongada recessão, desigualdade e exclusão social. Na política externa, o principal parceiro do Brasil eram os Estados Unidos e era o FMI quem ditava as bases da política econômica brasileira. Os resultados dos 10 anos do governo Lula e Dilma são evidentes. Entre 2003 e 2009, 28 milhões de pessoas saíram da situação de miséria. Entre 2003 e 2011, a classe média foram incorporados aproximadamente 40 milhões de brasileiros. Os programas Bolsa Família, Brasil Carinhoso, entre outros, têm contribuído decididamente para a queda dos níveis e índices de miséria em nosso país. Eu aqui quero citar um artigo recentíssimo do jornalista José Carlos Rui, que foi publicado no Portal Vermelho. O Portal Vermelho, que expressa muito a opinião do nosso partido, do meu partido, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. De acordo com o jornalista José Carlos Rui, e baseado em estatísticas oficiais, os governos de Lula e de Dilma criaram 17 vezes mais empregos do que os 8 anos do governo tucano do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, desde 2003 foram criados mais de 16 milhões e 200 mil empregos formais no Brasil, com carteira de trabalho assinado. Isso dá uma média mensal de mais de 135 mil empregos, ou seja, mais de 4.500 empregos novos, formais, criados por dia nos 10 anos do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Nos 8 anos do governo tucano, entre 94 e 2002, o saldo de empregos foi de apenas 780 mil empregos formais, ou seja, uma média mensal de irrisórios 8 mil empregos, contra os atuais, repito, mais de 135 mil empregos. Porém, apesar desses nítidos avanços, eu aqui quero rapidamente destacar que no mercado de trabalho as mulheres foram as que mais avançaram e continuam avançando. Entretanto, senadora Ana Amélia, senadora Ana Rita, voltarei à tribuna somente para falar disso, da presença da mulher no mercado de trabalho do Brasil. As mulheres que a cada dia têm se mostrado muito capazes, mas que ainda encontram muitas dificuldades de alcançar e conquistar e ocupar postos chaves. Mas temos avançado e isso é muito importante para todas nós, mulheres brasileiras, principalmente nós parlamentares, que lutamos muito por uma sociedade onde homens e mulheres sejam tratados de forma igual, sem qualquer tipo de manifestação de discriminação. Porém, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, apesar dos índices claros de avanços alcançados no país, os efeitos da grande crise capitalista no mundo continuam nos impondo desafios. Diante do fraco crescimento do PIB no ano passado, em torno de 1 a 1,2%, é de fundamental importância que este ano de 2013 o PIB alcance um crescimento significativo. Eu acredito que muitas medidas importantes, imprescindíveis, que deveriam ser tomadas pelo governo, estão efetivamente sendo tomadas para que a gente possa, esse ano, crescer e daí, numa sequência, de forma sustentável, segura, num ritmo muito mais acelerado do que os atuais 1%. Entendemos nós, do Partido Comunista do Brasil, que deveríamos crescer, no mínimo, neste ano de 2013, alcançarmos um índice superior a 4% do PIB, senhor presidente. E, para contribuir neste processo, repito, nós temos debatido muito internamente a questão econômica brasileira e temos analisado a necessidade que o Brasil tem de aumentar os investimentos do país de forma que alcance no mínimo 25% do produto interno bruto. Este é o mínimo 25% do PIB que o Brasil precisa investir para alcançar os empregos e seguir avançando no seu crescimento econômico e, principalmente, crescimento e desenvolvimento social com a inclusão que queremos de todos os brasileiros e de todas as brasileiras. Além disso, entendemos necessário também modernizar e aumentar a produtividade do parque industrial brasileiro, com mais aportes em ciência, tecnologia e inovação. Também, como fundamental, entendemos a necessidade de acelerar os investimentos no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, elevando sua eficiência e acelerando a execução das obras, sobretudo nas áreas onde há lentidão, como saneamento, transporte e urbanismo. No campo econômico, é preciso dar seguimento ao correto ciclo de redução da taxa de juros. E aí eu abro um parênteses para falar da coragem da presidenta Dilma de baixar significativamente os juros oficiais do Brasil, que tem servido nesses últimos anos apenas para transferir recursos públicos, capitais do povo brasileiro para poucas empresas ou poucos empresários nacionais e internacionais. Então é necessário que se siga mudando a política macroeconômica e principalmente reduzindo essas taxas de juros, senhor presidente. Eu quero dizer que, com muito orgulho, eu que sou parlamentar, estou no meu 14º ano de parlamento, 12 anos deputada, e esse ano, iniciando o terceiro ano de mandato de senadora da República, Viana, neste um minuto, concluindo, dizer que pude vivenciar, como parlamentar, deputada federal, o último ano de mandato do presidente Fernando Henrique e todos os mandatos do presidente Lula e da presidenta Dilma. E a diferença, de fato, é sentida, não só pela aprovação que ambos têm da população brasileira, mas é sentida não só nos dados estatísticos, mas na mudança que a sociedade brasileira vem adotando. E eu, de uma forma muito humilde, entretanto muito compromissada com o meu povo, com o meu país e com o meu Estado, tenho procurado dar toda essa contribuição, senhor presidente, e dizer que eu voltarei em breve daqui, visto que não dá para concluir meu pronunciamento, senhor presidente, não peço para considerá-lo como lido, mas voltarei em breve nessa tribuna para fazer um balanço dos meus trabalhos ano passado aqui no Senado Federal. Despeço-me cumprimentando mais uma vez Sua Excelência, senador Jorge Viana. Obrigada.